Dependemos de Ti, Senhor. A igreja quem edifica és Tu, Senhor. E às vezes nos prendemos à estrutura, Senhor, e não vemos a vida abundante que Tu trazes à Tua igreja. Não nos deixe atrapalhar com coisas, Senhor. Queremos ter nossos olhos fixos naquele que é autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos prosseguir para o alvo, correr, estar desembaraçado de tudo, Senhor, para aquilo que Tu nos chamaste, que é tão glorioso, Senhor, participarmos dessa obra, que é o Teu Evangelho sendo anunciado a todos, para a salvação de todos, para sermos um povo exclusivamente Teu. Obrigado porque podemos pertencer a esse povo e nos alegramos nessa noite, Senhor, porque essa revelação o Teu Espírito nos dá nessa noite de estarmos envolvidos numa obra que é Tua, não é nossa. E Tu és o galardoador. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. A razão pela qual eu estou aqui é simplesmente porque numa reunião eu sugeri o tema. E quem sugere acaba com a bronca, né? Mas não quero ser demorado, é uma página e meia aqui. E eu também não quero me ater à estrutura, porque às vezes a gente, com uma certa facilidade, a gente entra nela quando fala de alguns assuntos. Especificamente, vocês vão entender quando eu concluir o que estamos querendo, mas antes disso, vamos por um caminho até chegar lá. A palavra é companheirismo. Quando eu falei sobre discipulado no treinamento aqui, eu abordei essa questão de companheirismo muito superficialmente, até porque algumas coisas não cabiam e às vezes a gente é gravado em DVD e aí eu me tranco todo. Mas Jesus usou essa estratégia de enviar de dois a dois. Isso nós já sabemos. E se eu falar disso apenas, vocês vão dizer de novo. Bem, se já sabemos, poderíamos sair daqui sem problema nenhum. Eu mesmo tenho que confessar para vocês que há uma resistência nossa, e isso me inclui, de fazer o trabalho em companheirismo. Mas eu queria ler três textos rapidamente, que estão em Marcos, e a partir dali então vamos continuar. Primeiro está em Marcos 14, 13, que é quando Jesus manda os discípulos para prepararem a Páscoa. Diz o versículo 13, então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizia ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles foram, saíram pois os discípulos, foram à cidade, achando tudo como Jesus tinha dito, e prepararam a Páscoa. Não diz que eram dois dos companheiros que cita na lista dos companheiros, né? Mas Jesus enviou dois. Qual dos dois? Aqui não diz. Marcos 11, voltando um pouco. Quando Jesus vai entrar em Jerusalém montado na jumenta. Versículo 1 diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, logo ao entrar achareis preso um jumentinho, qual a ninguém montou, desprendendo, trazei. E eles foram, versículo 4, acharam o jumentinho preso junto ao portão e tudo fizeram como Jesus mandou. Marcos 6, que é o último texto desses três aqui, versículo 7, é quando Jesus dá instrução aos doze para, depois de ensiná-los, agora começa a enviá-los. E diz assim, versículo 7, chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas, e recomendando. E 12 diz, então saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse. Então expeliam os demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. No versículo 30 desse mesmo capítulo, diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Apóstolos, para quem sabe um pouquinho, significa enviado, certo? Olha, se Jesus no versículo 7 está enviando, o versículo 30 poderia ser traduzido assim: voltaram os enviados à presença de Jesus. Está apóstolos porque a tradução quis especificar que esses enviados eram os doze, tá? Mas a palavra apóstolo é enviado. É interessante perceber de que em todos os textos que Jesus usa os dois, ele faz um envio. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção na parte prática. Porque às vezes nós damos umas ordens assim, ou orientações, para não parecer que a gente é meio déspota aqui, né? Umas orientações. Se unam em companheirismo, né? E façam o trabalho. Aí a gente procura um amigo, né? Senta para olhar o jogo, come uma pipoca junto e faz um bom programa de companheiro, né? Me parece que não tem espaço essa nossa atitude naquilo que estamos vendo na palavra. Porque sempre está relacionado ao envio. É para fazer a obra. Não é para ter companheiro, é para ser companheiro. Ser companheiro de obra. Eu não sei, eu vou fazer algumas tiradas assim, para vocês pensarem, para eu pensar, para nós pensarmos, mas às vezes me parece que esse companheirismo de obra não funciona porque não há envio. Não me entendam mal, né? Não é que a gente agora vai institucionalizar aqui uma fila assim, você vai para lá, vocês dois vão para lá, não é isso. Mas aquela nossa preocupação de enviar para a obra. E vocês viram que Jesus não só enviou dois dos discípulos para pregar especificamente, como fez quando chamou os doze, mas ele enviou para preparar uma mesa para ceia, enviou para buscar uma jumenta para ele, claro que tudo dentro da obra. Então, me parece sim, nós chamamos os auxiliares e juntamos de dois em dois para que pudesse fazer a obra. E isso tem funcionado, mas porque parece que nós enviamos, né? Então, se tem funcionado dessa forma, eu creio que a continuidade dos auxiliares sobre aqueles que, seu rebanho que cuidam, sobre os líderes das casas que hoje estão aqui, precisa ter esta mesma direção, esse mesmo envio. Eu não quero impor absolutamente nada sem que nós tenhamos a revelação do Espírito de que o Senhor nos chama para a obra. Se nós não tivermos essa convicção, essa alegria, essa disposição, esse chamado, não adianta nós enviarmos. Vai ser aquelas duas testemunhas de Jeová que caminham, né? Ou que a gente encontra, assim, os dois mormons, né? Até uniformizados, assim. Não é isso. Vocês entendem que não tenho intenção de comparar nada disso. Eu só sei que Jesus tinha uma intenção nisso. Quando eu olho um pouco adiante, assim, e olho a igreja depois enviando seus apóstolos, eu tenho alegria de olhar a um Paulo sendo enviado pela igreja junto com um companheiro. E eu acho que, às vezes, a nosso trabalho de apostolado, assim, se faz, às vezes, até pela dificuldade, né? Porque tu imagina um apóstolo indo para Noruega, quanto custa? Agora imagina o dois custa o dobro, né? Então, às vezes, uma coisa fica, às vezes, meio inviável. Então, a gente tenta facilitar. Mas eu também não estou dizendo que não possa ir um. Eu apenas estou dizendo que o que eu vejo na palavra é que iam de dois em dois, porque há sempre um perigo de irmos sozinhos. Talvez vocês, alguns de vocês, vão ser apóstolos um dia, e tenho aprendido a andar em companheirismo. Eu gosto de olhar a igreja, não fazer essa comparação, porque eu nem sou torcedor de time nenhum. Mas eu vejo, assim, um técnico, um mestre, né? O professor que está fora do campo. E quando o negócio é estar em campo, é preciso lembrar das instruções do mestre, é preciso usar a estratégia que o mestre mandou usar, é preciso buscar o alvo que o mestre determinou, e na hora do jogo é preciso andar nesse companheirismo. Se eu sei que eu sei fazer, no futebol eu vou ser chamado de fominha, né? Porque eu vou levar a bola sozinho. Se eu for só aquele eu que posso chutar em gol e acho que todos têm que me servir, então isso não é companheirismo, né? Isso tem outro nome. Mas quando é em companheirismo, a gente trabalha junto de igual para igual, quem tem a melhor oportunidade, quem tem o melhor caminho, quem tem o momento, vai indo. Esse jogo de companheirismo, vocês me entendem, não é um jogo, né? Mas é só uma comparação. Hebreus 10, versículo 24, vocês conhecem? É talvez exponha um pouquinho melhor nas instruções aqui, meio finais da carta, dizendo assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é bom ter uma parceria de estímulo, de serviço. E eu achei gozado porque o 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Me parece assim que tem uns caras que sempre estão na obra e nunca estão congregando. Tem uns que só congregam e nunca estão na obra. Sim, lá fora, no campo, né? E os dois versículos estão juntos, eu acho que é assim, uma proposital assim, para que a gente tanto faça um como o outro, para que sejamos completos. Né? Nós temos uma tendência, ou está lá ou está aqui. Mas é para estar aqui e está lá também. As boas obras são as que glorificam o Pai, como reflexo da sua vida em nós, como luz do mundo, como disse Jesus no Sermão do Monte. E nesse andar, como diz aqui, né? Uns aos outros, nos estimularmos, todas as mutualidades que já vimos, já ouvimos, já tentamos praticar, elas se realizam nesse andar juntos. Na verdade, penso que nós às vezes não temos uma vida assim de companheirismo para a obra, por algumas razões, algumas desculpas assim que a gente diz: ah, eu não fecho muito com esse cara, né? Às vezes são assim. Só que a ordem, o envio de Jesus é igual para todos. Ele disse que é ele que estaria todos os dias conosco, onde dois ou três estivessem junto, ele estaria no meio, toda a autoridade foi dada a ele. Então podem ir, porque é nessas condições é que nós vamos fazer a obra. E depois, por isso, podemos ir. Quando pensamos muito em afinidade, eu acho que às vezes a gente perde até a oportunidade de ser ajudado nas mutualidades, porque nós escolhemos alguém que nos entenda, e às vezes não só nos entenda, mas também se compadeça dos nossos defeitos, né? Então assim a gente não é muito exposto. O bom era que alguém fosse exatamente o contrário, né? Porque daí a gente podia ser ajudado e ajudar alguém, e esse equilíbrio ia ser o melhor para a obra e o melhor para o Senhor no nosso aperfeiçoamento, né? No aperfeiçoamento da sua igreja. Mas estou apenas tentando levantar algumas questões. Onde eu quero chegar, na verdade, É uma listinha que tem no nosso livreto, no nosso livreto 2, que fala desse assunto de companheirismo, e ali está toda a instrução. No último item diz assim: cuidam de seus discípulos juntos. Bem, eu tenho discípulos e eu cuido deles sozinhos. Essa é a minha realidade. Ou essa instrução é incompleta, ou eu estou errado. E aí? Eu não vejo, passando assim pelo Novo Testamento, não sei se eu estou lembrando de todos os textos, mas eu não vejo em nenhum momento o companheirismo ter como objetivo o tratar o meu companheiro. Não vejo isso. Eu tenho certeza que pela ação da nossa vida e das mutualidades que o Espírito Santo manifesta em nós, isso vai acontecer. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas parece que a gente tem um pouco de domínio. E você sabe do que eu estou falando. Nós tínhamos, antes de o Senhor nos dar muita clareza sobre os auxiliares que chamamos, que esta era uma coisa que o Senhor queria. Ou seja, hoje eu posso dizer que o Senhor chamou os auxiliares. Não foi uma coisa nossa, nós apenas obedecemos a revelação que tivemos. Porque antes tínhamos grades. E a gente brinca, né? Grades são aqueles a gente enjaulava nossos discípulos. Eles ficavam presos a nós. Ficavam atrás das nossas grades, né? E era muito difícil sair de lá, porque tinha que ter a chave do cadeado certo, né? Então, nós mudamos isso porque nós sabíamos que não era assim. A igreja é do Senhor, é Ele que edifica a sua igreja. Vocês sabem isso. Não estou falando nada de novo. E temos nos disposto a fazer um rodízio, né, de supervisão, exatamente para que não fixe em homens. E vocês sabem que por aí afora tem tanto ministério com o nome de homens, né? Que eu não estou aqui condenando, julgando mal, mas toda vez que eu vejo alguém em ministério tal, eu já sei que Jesus ficou um pouco para trás, né? Alguém subiu demais. Então, nós não queremos isso. Nós queremos ser servos. Servos, porque eu já disse uma vez para vocês, eu não tenho ministério, eu tenho serviço, né? Então, toda vez que a gente fala ministério, parece que a gente manda. Quando a gente tem um serviço, parece que a gente serve. E a palavra é a mesma. A visão é a mesma, não tem diferença nenhuma. Então, mas os auxiliares estão aí, agrupados de dois em dois, com a ordem de fazer. Alguém vai dizer: ah, mas tem uns de três. Tá, tem uns de três temporariamente, porque as coisas vão se ajustando e a gente vai crescendo, né? E um dia esses três vai botar mais um e esses quatro vão se dividir em dois e assim vai. Nós queremos, não queremos ser rígidos nas formas, mas sempre buscar o melhor. O que nós vimos um pouco, e aqui é a parte prática da nossa supervisão, é que alguns das duplas, cada um fazia a sua parte, depois juntava os dois. Tem funcionado, lógico, mas se perdeu muito da riqueza do companheirismo. Porque se fizessem juntos, é certo que aquela tarefa de supervisão do rebanho teria sido enriquecida pelas virtudes daquele que não fez junto, né? Então, queremos que vocês possam corrigir isso. Então, aqui estão os auxiliares, e os auxiliares, então, estão convocados para fazerem a obra juntos, em companheirismo. E aqui estão os líderes das casas, que estão recebendo a informação de que o companheiro da supervisão tem ingerência sobre o rebanho que está na tua casa, para que a riqueza de Cristo se manifeste em maior abundância. Amém? Eu creio que às vezes é mais a dificuldade de se submeter, né? A gente está acostumado de uma forma de trabalho e de repente tem a interferência de mais alguém, daí a gente fica assim, tá, mas estou fazendo tão direitinho, agora o cara vem atrapalhar, né? Sei lá, algum pensamento assim. Nós queremos sempre buscar, não complicar, buscar situações que facilitem, né? Quando eu digo isso é o companheirismo não pode ser algo que um mora na zona sul e outro na zona norte, isso não facilita o trabalho, né? Não digo que se o cara da zona sul tem um helicóptero que não possa fazer isso, né? Mas normalmente o pessoal da zona sul não tem helicóptero. Então, é possível, eu não sei julgar assim, né? É possível que exista alguma coisa com um pouco mais de afinidade, né? Menos afinidade, mas eu não estou falando de afinidade de caráter, porque todos nós somos parecidos com Jesus, então não há muita diferença de um para outro, mas às vezes há um jeito, uma formação, alguma coisa assim, né? Os alemães têm um pouco mais de dificuldade, né? Não é isso, Renato? Não tem mais? Ótimo. Então isso era da velha dispensação. O bom é que nós não temos um reinado, né? Não somos reis de nada. O Senhor que é o nosso rei. Inclusive dentro da nossa casa. É isso? Ali o Senhor reina. Não importa o que eu acho. Importa o Senhor. Gente, isso precisa ser assim. Porque só assim nós vamos ter a unidade da família. Nós nunca podemos pensar assim, aqui eu faço como eu quero, porque é na minha casa. Não é que não possa sentar no chão, ou no sofá, ou na piscina, não tem problema, não estou falando disso, né? Mas os princípios de Deus são os mesmos. Então, não podemos andar descompassados, né? É por isso que nós tivemos um tempo para tratar de alguns assuntos básicos que chamamos de treinamento, para que pudéssemos andar nessa unidade como toda igreja. E vocês são as pessoas em quem nós confiamos de primeira mão aquilo que queremos que toda igreja viva. E não é porque nós mandamos, vocês entendem? Deus nos chamou para uma tarefa, e às vezes a tarefa é difícil, porque a gente precisa passar ela para vocês. E nós sabemos que nós cinco sozinhos, com toda essa congregação, não dá. Vocês são parte dessa obra, dessa estrutura, se dá para chamar assim, para que a vida de Cristo seja abundante até o último lá, que deve estar lá no jardim, não é? Não? Está longe, né? Mas a gente vai lá e é uma bênção lá. Eu espero que o técnico não substitua ninguém de nós durante o jogo. É? Que todos nós possamos ser fiéis até o fim. Estar executando as suas ordens. Nós agora enviamos já os auxiliares de dois em dois. E eu quero que também eles tenham a visão para ensinarem os líderes das casas para andarem de dois em dois. E eis que surge uma pergunta. E se for de outra supervisão, o meu companheiro? Olha, eu vou dizer assim, ó. É bendita a confusão. Tá bem? Jesus só tem uma igreja, né? O Nilson apontou para isso aqui, e é isso mesmo. O Senhor só tem a sua igreja. Nós não podemos ser exclusivistas. Eu sei que em termos de companheirismo, às vezes nós nos fixamos. Este é meu companheiro. E não tem nada de errado nisso. É a pessoa que temos acesso fácil, temos a comunicação fácil, mas muitas vezes nós temos trabalhos da igreja em diferentes locais, assim, como temos aqui, né? Como temos presídio, como temos o trabalho das crianças no hospital, temos morro, temos, sei lá. Ou seja, de repente, nós precisamos mudar esse companheirismo, porque o meu companheiro não gosta de criança, ou pelo menos fica amolece tudo quando vê uma criança toda enfaixada, né, assim. Ou sei lá, ou não tem chamado para presídio, sei lá, eu não estou aqui. Mas então, aí como é que fica? Daí eu tenho que mudar de companheiro, como é que eu faço? Então às vezes a gente tenta fazer as coisas dentro de uma estrutura, e eu queria quebrar um pouco essa estrutura. Eu creio que nós podemos ter companheiros para obras diferentes, para situações diferentes, sem problema nenhum, né? Eu creio que isso... Obrigado, Revin. Fico constrangido. Um companheirismo, né? Mas eu que devia servir esse homem aí. E então, drogados, por exemplo. Tem gente que não sabe o que fazer com drogado, mas tem gente que é parceiro, entende? Então, nós não podemos ficar fixos assim. Não, eu não saio dessa minha dupla de companheiro porque eu não, ele não sabe fazer, ele não gosta de fazer, então não podemos ir para lá. Mas Jesus, quando fala dos textos, diz, pegou dois dos seus discípulos, então não importa, pega dois dos discípulos que vão, entende? Nós temos que ir. Essa é a ordem, temos que ir. Ide, está aí. Então vamos, tá, como é que nós vamos? Jesus foi mandando de dois em dois, os 70 lá ele mandou de dois em dois. Eu queria ver até a listinha, eu queria ver como é que funcionou aquilo, né? A gente gostaria de saber, mas não importa, porque aquilo já foi, agora importa aqui, nós, né? Talvez até tenha trabalhos que precisa ter homem e mulher. Daí é claro que, bem, né? Não vamos fazer dois companheiros, um homem e uma mulher, que fica sempre um pouco aí a coisa meio comprometida, né? No testemunho. Então, não importa, pega dois casais, ou pega dois rapazes e duas meninas, ou se é. O problema é que nós temos que resolver o problema. Então, como vamos fazer, não importa. Eu creio que o Senhor vai nos dar a estratégia. Mas termos em mente de como Jesus fez é o que importa. O que nós não podemos é deixar de fazer. E é claro que às vezes alguma coisa temos que socorrer de urgência sozinhos, né? E o Senhor que dê graça aos que tiverem que ir sozinhos, mas não estou condenando nenhum trabalho que alguém tenha que fazer assim, emergencialmente, sozinho. Não é essa ideia que eu quero passar para vocês. Eu quero realmente nos convocar para uma seriedade maior de não fazermos nada sozinhos, de compartilhar aquilo que Deus nos tem dado com alguém, para crescermos como companheiros, fazendo com que todo o dom do Espírito seja manifesto na mutualidade deste companheirismo. Entendido? Eu espero assim ter acrescentado alguma coisa, de uma coisa que a gente bate tanto, né? E às vezes não assimilamos bem. Nós estamos em serviço. E isso é uma realidade, e o tempo do fim se aproxima e nós não podemos parar. O Senhor espera de nós que estejamos, como é que é? É bem-aventurado aquele que o Senhor tiver achando ali, trabalhando, né? Não queremos ser pegos deitados numa rede, tomando nosso chimarrão, que não é ruim. Ninguém está proibido, é isso. Ninguém está proibido de descansar numa rede, né? Vocês entendem? Amém? Alguma pergunta? Senhor, põe isso no nosso coração. Que somos teus discípulos. Somos um grupo de discípulos aqui, Senhor, que queremos fazer a tua obra com perfeição, mas pelo poder do teu Espírito, que se manifesta na vida de todos nós. E assim, Senhor, queremos ser enviados de dois a dois. Queremos ser enviados para fazer essa obra e te trazer os frutos, Senhor. Pai, nós não sabemos o que tu tens para cada um, mas tu falas a cada um e nós queremos te pedir que tu fales a cada um. Desgraça sobre cada um, Senhor, para podermos repartir as dificuldades que existem naqueles que vão chegando, naqueles que vão se convertendo, para que eles sejam acolhidos, sejam ajudados e possamos, Senhor, ser tuas mãos, teus pés, tua boca, teus olhos, para fazer essa obra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a achar pessoas com quem possamos compartilhar essa tua urgência de ir, porque tu nos enviaste. Obrigado, Senhor, por podermos participar dessa tua obra tão grandiosa. Muito obrigado. Amém. Queria só dar dois avisos. Um, que pedi para o Márcio fazer uma cópia do CD do Bem Nascido, já que não foi gravado em DVD. Então eu pedi uma cópia do CD, cada dupla aí tem então um CD para pelo menos ouvir o Moacir, já que não vai dar para vê-lo. Mas vocês... põe uma foto, como diz o Moacir, bota uma foto e fica ouvindo o CD. São Moacir. E outra coisa, eu tinha planejado hoje lançar a agenda do ano que vem nessa reunião para que todos vocês soubessem, e ela vai ficar pronta só sexta-feira. Era para ficar pronta ontem, não ficou, e eu estraguei um pouco a festa, né? Mas não importa, a agenda não é o mais importante, a agenda de Jesus que é importante, né? E a dele é salvar o que estava perdido, não é? Essa é a agenda dele e a nossa. Então escrevam isso na agenda. Mas assim que elas chegarem, oportunamente nós queremos repartir aí. Eram esses dois avisos.
A primeira coisa que eu gostaria de dizer, eu posso dizer em meu nome, como irmão, companheiro, e posso dizer também como um dos irmãos que estão aqui servindo ao Senhor junto com vocês, é que nós reconhecemos o esforço, o trabalho, o suor e a dedicação de cada um de vocês. Eu sei que não é fácil. Trabalhar o dia inteiro, acordar às 6 da manhã, ir para o trabalho, chegar à noite em casa, tem a família para cuidar, tem os discípulos para cuidar, tem o grupo que pertence ao discipulado, mais uma reunião aqui, outra reunião ali. Deus, Ele tem visto o esforço de cada um de nós, amém? Ele é fiel galardoador. Ele não vai ficar indiferente ao esforço que fazemos para Ele. Mas eu queria que nós dissessemos, respondêssemos juntos, dizendo nós ou eu, para cada uma dessa palavra de Paulo. Existe algo poderoso da parte de Deus pelo Espírito Santo aqui dentro nessa sala. Amém? Existe sobre nós um poder tremendo, arrasador sobre as trevas, que é o poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Aleluia. E Paulo fala assim, olha, por isso também eu, Paulo falando, tendo ouvido a fé que há entre vós. Quem são vós aqui? Nós. Amém? Diz para o teu irmão aí, nós, eu e você. Aleluia. Então eu queria que você reagisse a cada palavra aqui, nós, eu, vós. Eu queria que você colocasse tua mão sobre você e dissesse, sou eu. Amém? Paulo está falando de mim. Aleluia. Vamos dizer de novo então aqui. Por isso também eu, Paulo, dizendo, tendo ouvido a fé que há entre vós, nós, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por nós, por mim, aleluia, fazendo menção de nós, de mim, de ti, nas nossas orações. Para quê? Aleluia. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, nós, amém, nos conceda, amém? Eu e você, o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que está falando? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso, do meu coração, do nosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, nós, eu e você, aleluia, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Quem são os que cremos? Nós, eu, aleluia, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, aleluia, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no presente, no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu. Bota a mão no teu coração, meu irmão. O deu para ti, para mim, para nós. Aleluia! Aleluia! O qual é o seu corpo? Quem é o seu corpo? Nós. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas? Nós. Amados irmãos, aqui tem uma riqueza, e não é só aqui, mas aqui tem uma parte da riqueza do Espírito Santo dada a Cristo e Cristo dado a nós. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho sentido falta dessa riqueza nas reuniões da igreja. É muita riqueza acumulada, queridos. É muito dom, muito talento, muito poder. Toda a riqueza que foi acima de todo o principado, potestade, está em mim e está em você, meu irmão. Aleluia! Não é para ficar aqui dando palavra nas reuniões, poderia ficar aparecendo, cumprindo etapa, não é para isso, claro que não. Mas começa na nossa casa, marido, mulher e filhos, amém? Começa na reunião dos grupos também, amém? E eu pergunto, por que não aqui, quando a igreja está reunida, aqui estão os dons da igreja, aqui estão os ministérios do Espírito Santo, os serviços dos santos, está tudo aqui junto, amém? E às vezes quando a gente faz um apelo aqui, vem alguém aqui na frente, é uma dificuldade de achar alguém para vir aqui para orar, temos que ficar olhando. O desejo do Espírito Santo é de liberar o seu poder através de nós, da igreja. Porque ele já deu Cristo para nós. Amém? Com poder e graça. Então não é uma palavra de correção ou de disciplina, não. É de lembrança, de encorajamento que o Espírito Santo que habita em nós, ele quer se manifestar aqui nesse lugar. E vocês, nós aqui juntos, fomos chamados pelo Espírito Santo, amém? Por isso que é nós, o tempo todo, ele ora por nós, dedica a nós, menção de nós, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a nós, a revelação a nós, a glória, vos conceda a nós, para que nós possamos, então, manifestar pelo poder do Espírito Santo. Eu quero desafiar o nosso coração, o meu coração e o teu coração, a que você não fique mais apático, nós não fiquemos mais apáticos nas reuniões, amém? Essas cadeiras aqui não são cadeiras especiais, cadeiras cativas, não tem ninguém cativo mais aqui, amém? Então não tem cadeira cativa também. Venha mais para frente, Jesus proibiu sentar na frente. Casamento, quando fores convidado a um casamento, não tomes o primeiro lugar, mas é casamento só, tá? Reunião não tem problema, mas não importa se você sentar aqui, sentar lá atrás, Deus tem chamado esse grupo de homens, de cooperadores, homens e mulheres, para serem servos do Espírito Santo, quando a igreja está reunida, amém? Dois ou três, e eu quero nos desafiar a trazer palavra, a trazer profecia, trazer salmo, trazer as manifestações do Espírito Santo. Aí você pode perguntar assim, quem sou eu? Nada. Porque eu sou nada, é que eu posso fazer. Aleluia. Aqui é só os nada que podem fazer, porque Cristo é tudo em nós. Eu queria te perguntar, Alguém aqui quer se arrepender disso? Porque não tem sido disponível e ativo durante o encontro da Igreja Santa. Não é a reunião da Monteiro, esquece isso. É onde estiverem dois ou três reunidos, ali Jesus está no meio. E você tem sido passivo, tem ficado um pouco encolhido, envergonhado, com medo, desprezando todo esse poder, essa suprema grandeza do seu poder. Tu quer te arrepender hoje? Passa pelo arrependimento. Reconhecer que está sendo omisso diante do Senhor, não é diante do presbitério, não é diante de uma ordenação de cargo e funções, não, é diante do Espírito Santo, para deixar o Espírito fluir, amém? Você quer se arrepender? Eu quero me arrepender. Eu quero pedir, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu tenho sido omisso. Eu não tenho sido sensível ao teu Espírito Santo. Meu irmão, te arrepende, porque há muito poder depositado sobre a tua vida. Todo poder, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós. Aleluia. Peça perdão ao Senhor. Se ofereça ao Senhor e se apresente com coragem, liberdade, para que o Espírito Santo possa fluir em nós e através de nós. Aleluia, Senhor Jesus. Nos arrependemos juntos nessa noite, Senhor Deus. Há muito poder depositado em nós, e graça e unção, e é para a tua glória, Senhor Jesus. Não é para show, não é para apresentação, Senhor, mas é para cura, para salvação, para edificação, para fortalecimento, para encorajamento, Papai, da Igreja, Senhor. Ó, Senhor Jesus, usa-nos, Senhor. Nessa noite dizemos mais uma vez, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos a nós, usa-nos na nossa casa. Como nós ouvimos hoje, usa-nos com mais graça e poder no companheirismo, no caminhar juntos uns com os outros, fora daqui, no dia a dia. Usa-nos no nosso grupo, Papai, e usa-nos aqui nessa reunião, Senhor Deus. De uma vez por todas, Pai, não queremos ser passivos e escondidos. Queremos estar liberados pelo Teu Espírito Santo para fluir, Senhor, e manifestar a Tua presença onde estiverem dois ou três reunidos, Senhor, em Teu nome. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.
Aleluia. Pode sentar, queridos. Eu só queria compartilhar com vocês dois versículos que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Na verdade, eu e o Fernando estávamos conversando ali um pouquinho e nós começamos a meditar, tentar lembrar na Escritura se existia ou se existe alguma parte na Escritura aonde qualquer um dos discípulos ou apóstolos, eles alguma vez fez ou foi enviado sozinho. E Paulo diz no versículo 12 de 2 Coríntios 2: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Eu creio que essa palavra de companheirismo é uma palavra que nós temos escutado já há alguns anos. E como o Nilcinho estava compartilhando, na verdade, da timidez e não se manifestar para cooperar e abençoar as vidas nos encontros da Igreja, eu creio que precisa haver um arrependimento na questão de companheirismo, de nós considerar o nosso irmão com honra, né? E nós não olharmos mais ninguém segundo a carne, mas segundo a Cristo. Porque nós só não conseguimos andar em companheirismo é quando nós estamos cheios de nós mesmos. E nós pensamos que nós somos melhores e fazemos algo melhor do que outro irmão. Precisamos nos arrepender. O Senhor quer nos levar a viver em companheirismo, não somente para fazer a obra aqui em Porto Alegre ou no Brasil, mas em outras partes. Tem muitos irmãos que têm chamado, e sei que o Senhor pode levantar e quer levantar mais, para ir e pregar o Evangelho em Troade, em Macedônia, Canadá, Europa, mas precisamos aprender a viver em companheirismo aqui, para podermos ser enviados juntos, em nome de Jesus.